Bom, senhores, retomando os trabalhos da nossa reunião, informamos que essa audiência pública é realizada em atendimento ao requerimento de número 2, da autoria dessa presidência, que se destina a debater sobre a agenda, prioridades e ações do MCTI para 2014, com o nosso ministro Clério Campolina. O ministro já se encontra, óbvio, na mesa e, em breves palavras, gostaria de ressaltar a importância da parceria entre o Ministério e a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal. Como falamos anteriormente, essa é uma tônica contínua e necessária, pois cabe ao Parlamento e ao Senado Federal acompanhar as ações do Executivo. E o MSTI sempre é solícito às nossas chamadas, é solícito aos nossos chamados para debates e prestações de informações. O ministro Clério Campolina assumiu recentemente a cadeira e certamente cumprirá com excelência o seu desafio, inclusive pelo fato de ter a missão de dar seguimento e inovar os trabalhos realizados pelos seus antecessores, o ministro Aloysio Mercadante e Marco Antônio Raupe. Na parte da CCT, estaremos sempre abertos e disponíveis para qualquer debate. E a sua vinda, senhor ministro, apresentando informações logo no começo da sua gestão, é de suma importância, pois precisamos sempre saber quais são as metas e agendas da pasta. E ninguém melhor do que Vossa Excelência para nos esclarecer sobre isso. Como último ponto, antes de passar a palavra, ressalto ainda que a parceria entre MCTI e a CCT elevou-se ao nível de cooperação. No ano passado, recebemos grande apoio para a realização do seminário Caminhos para a Inovação, que acontece anualmente no mês de outubro, concomitante com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida por este Ministério. E aproveitamos para informar que já iniciamos o planejamento para a edição de 2014. A relação entre o MCTI e a CCT não se limita às palavras ou às relações institucionais, mas se consolida por ações conjuntas e contributivas para o país. Agradecendo desde já, passo a palavra para Vossa Excelência, o ministro, para a sua exposição.
Gostaria, inicialmente, cumprimentar o senador José Perrella, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, cumprimentar os demais senadores presentes, cumprimentar o meu secretário executivo, João Deneg, demais membros da equipe do Ministério, senhoras e senhores. Gostaria de agradecer essa oportunidade. Eu acho que é fundamental uma forte articulação entre os órgãos executivos, no caso o Ministério da Ciência e Tecnologia, e o Parlamento Brasileiro, e aqui na Casa Central, que é o Senado Nacional. De maneira que eu acho que é extremamente importante, espero voltar em outras ocasiões, porque precisamos do apoio do Parlamento para implementar as políticas públicas de interesse nacional. Eu vou fazer uma exposição não longa. Eu venho de uma tradição de professor há mais de 40 anos e eu costumo dizer que eu falo 5, falo 10, falo uma hora ou falo duas, de acordo com o interesse da plateia. Eu não vou ser longo, tá certo? Eu mesmo posso passar. Não, é aqui, né? Eu não vou ser longo, mas estarei à disposição para todos os esclarecimentos que se julgarem necessários. Então, programas e atividades em andamento no Ministério da Ciência e Tecnologia e o lançamento das plataformas científicas e tecnológicas, que esses dois blocos compõem a minha apresentação. Eu gostaria de dizer que, no meu entendimento, eu acho que isso é dominante no Brasil hoje, educação, ciência e tecnologia são as bases para um processo inovativo que são estruturantes para o desenvolvimento nacional, de maneira que possa combinar crescimento econômico com justiça social e sustentabilidade ambiental. Eu acho que isso é uma tríade que tem que compor qualquer política pública: crescimento econômico, justiça social e sustentabilidade ambiental. É também uma forma de reduzir a nossa defasagem em relação ao mundo mais desenvolvido. Portanto, sem ciência, sem tecnologia, nós não vamos reduzir essa defasagem. é também o caminho para o aumento da nossa produtividade e da nossa capacidade de competição e de inserção no mercado global, eu vou falar sobre isso, e é também o caminho para a redução das desigualdades regionais deste país, com a dimensão territorial que possui, com o nível de desigualdade regional e social. Então, essas, digamos, são as linhas gerais do meu entendimento. Eu estou convencido de que sem educação, sem ciência, sem tecnologia e sem inovação, nós não podemos construir um projeto de nação que combine essas características ou estes objetivos. Eu acrescentei a palavra educação, embora não seja do meu ministério, eu acredito que elas não podem ser separadas. Sem educação básica, não tem como ter educação superior, não tem como ter pesquisa e, portanto, não tem como ter avanço científico e tecnológico. A minha primeira reflexão, tá certo? Pode parecer uma tabela difícil, é a nossa situação no marco global. Eu gostaria de falar mais longamente sobre esse assunto, não vou falar, está saindo nos próximos números da Revista de Economia Política um artigo que eu escrevi, que chama Crise Global, Mudanças Geopolíticas e Inserção do Brasil. E aqui apenas eu tenho um retrato para nós nos situarmos, afinal de contas, onde é que tem a luzinha aqui.
Essa vermelha aqui.
É vermelha. Olha, apenas rapidamente, qual é a nossa posição na ordem global? É que eu tenho uma tabela em que nós temos a distribuição da área geográfica por principais países e regiões. Você citou o Brasil, nós temos 6,8% da área geográfica do mundo. É que uma tabela com a população em 2012, nós temos 2,8% da população. É que uma tabela do PIB mundial, nós tínhamos 0,8%, agora temos 1,1% do PIB. E aqui é nosso peso nas exportações, tínhamos, tá certo, 0,9%, temos 1%. Apenas para comparar a situação da China, que é a expansão recente, China tem 7% da área, 19% da população, tinha 1,6% do PIB, 3,6% do PIB, está difícil de ler.
1,6.
E agora tem 8,9% do PIB, não, tinha 1,6? Passou para 8,9 e de forma 3 pontos. Não. Não, tinha 3,9, passou para 8,9 e de forma semelhante nas exportações. Então, é importante analisar a ordem global, a posição relativa da África, a posição da região mais desenvolvida do mundo, que é a Europa e Estados Unidos, para saber como é que nós podemos nos inserir na ordem global em franca mudança. Tá certo? Então, isso é extremamente importante, o nosso peso relativo. Somos ainda um país com um peso pequeno, mas com toda uma possibilidade de ascensão em função dessas mudanças. Aqui, apenas para dar um indicador, a participação relativa dos integrantes do G20 no PIB mundial. Vocês observem a queda relativa das economias centrais, aqui dos Estados Unidos e da Europa, do Japão, e a ascensão de um conjunto de outros países, aqui está a China, aqui está o Brasil, tá certo? Nós estamos aumentando o peso relativo. O que eu quero dizer com essa tabela e com esse gráfico é que nós estamos diante de uma profunda mudança na geografia econômica do mundo e, consequentemente, na geopolítica. Nós tínhamos G6 como a governança global, passou para G7, depois para G8. De G8, nós estamos agora no G20. Somos países ainda de pequeno peso na economia mundial, seja no produto, seja nas exportações, mas a constituição do G20 é um indicador de que a ordem global não pode mais ser governada por um conjunto de países muito limitados, que era a Europa, 4 ou 5 países da Europa, mais os Estados Unidos, mais o Japão, Canadá e Rússia depois. Hoje, a ordem global passa por uma concertação de um conjunto de países, mostrando as dificuldades que existem na governança mundial em mutação e a possibilidade que países como o Brasil terão, digamos, diante dessa reconfiguração da ordem global, E nós só vamos conseguir ter uma posição de destaque se fortalecermos a nossa economia, e para fortalecermos a nossa economia, do ponto de vista também com justiça social, ciência, educação, ciência, tecnologia e inovação são os elementos centrais. Então, essa é a razão pela qual eu trouxe essas duas, essa tabela e esse gráfico, apenas para advertir desta importância. Aqui nós temos uma posição relativa, no ano 2000 e no ano 2010, do peso dos países na produção industrial do mundo. 2000, nós tínhamos os Estados Unidos com 26% da produção industrial. 2010, nós temos a China com 18% da produção industrial do mundo. Vejam, está certo, que e os Estados Unidos caíram para 18,2%. Então, essa, digamos, é a mudança mais significativa. Ninguém sabe o que vai ser a perspectiva chinesa numa transformação extraordinária. Eu já fui à China várias vezes em função de trabalho, inclusive fizemos um convênio com a Universidade Chinesa, e o fenômeno chinês realmente desequilibra a ordem global. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas temos que advertir sobre isso. A posição do Brasil, nós estamos na 12ª posição da produção industrial e agora estamos na 6ª. Então, a posição relativa do Brasil está melhorando. Você pode dizer que ainda estamos na 6ª posição, mas já é um destaque, embora apenas com 2,8% da produção industrial do mundo, já temos um significado. E não tem como expandir produção industrial com capacidade de competição se não tiver muita ciência e muita tecnologia por trás. Então, apenas são alguns indicadores. E aqui tem uma indicação da nossa posição também no cenário global em função de dois indicadores, que é empregados em ciência e tecnologia e gasto em ciência e tecnologia. É que à esquerda nós temos os pesquisadores por milhão de empregados, e vocês vejam a posição do Brasil, nós estamos aqui, tá certo? Embaixo. Tá certo? A posição da China, porque tem uma população grande, mas tem um grande número, mas a população... E vocês veem a posição relativa dos outros países. Aqui está a Finlândia, aqui estão os Estados Unidos, etc. A distância que nos separa. E aqui, nesta diagonal, está o gasto em relação ao PIB. Nós ainda estamos na faixa de 1,6% do PIB como gasto em ciência e tecnologia. Já tem países que estão a mais de 4%, tá certo? Então, esse também é mais um indicador da nossa posição relativa. E aqui, por fim, para terminar a nossa reflexão sobre a ordem global, a posição relativa do Brasil em relação ao bloco da América Latina, ou mais especificamente, América do Sul e América Central, porque o México está inserido no acordo de comércio com a América do Norte. Vocês observam o seguinte: a América do Norte tem 48% do comércio internacional feito entre os três países que a compõem, tá certo? A Europa tem 50%, eu não consigo ler, a projeção está muito ruim, 69% do comércio internacional da Europa se faz entre os países da Europa. E no caso da Ásia, quanto está escrito aí? 53% do comércio internacional da África, da Ásia, se faz entre os países asiáticos. Veja a situação da América Central e da América do Sul. Apenas 25%. Ou seja, nós não temos integração comercial regional. Os blocos econômicos se foram constituídos, estão se fortalecendo com o comércio interregional e, portanto, esse é um desafio para o Brasil. Nós somos um global trader, mas temos, digamos, uma relação comercial na nossa vizinhança relativamente pequena, e é um desafio também se nós estamos pensando em integração da América do Sul ou da América Latina, mas principalmente a América do Sul, porque a América Latina é muito mais um conceito cultural, tá certo? Há uma distância geográfica, a verdadeira integração territorial se daria com a América do Sul. Então, é apenas um indicador da posição do Brasil na ordem global. Então, essa, digamos, é a primeira parte da minha exposição, rápida, tem muito material produzido sobre isso, como está se reconfigurando a ordem global, quais as oportunidades que o Brasil teria nessa nova ordem global, a importância e as oportunidades que se abrem para o Brasil na reconfiguração, nas mudanças que estão em curso. E, uma vez mais, ciência, tecnologia e inovação são fundamentais. E aqui eu tenho agora uma demonstração do que eu estou chamando as ondas longas da mudança tecnológica, o sexto ciclo de Kondratiev. Kondratiev, um economista russo, que publicou em 1926 um trabalho mostrando que o sistema econômico no mundo moderno se move em grandes ondas. E a tese central, que depois foi desenvolvida, é de que essas ondas são determinadas pelas mudanças tecnológicas. E aqui, apenas para ilustrar, no mundo moderno, nós temos a primeira grande onda liderada pela Inglaterra, a Revolução Industrial, a indústria têxtil, final do século XVIII, início do século XIX. Nós temos a segunda onda, movida pela ferrovia, pelo aço e pelo carvão, e aí é Inglaterra, é continente europeu, Estados Unidos, final do século XIX, meados do século XIX até final do século XIX, ferrovia, aço e carvão. Há um autor clássico, o José Schumpeter, que diz que a ferrovia funcionou como o coração e o sangue do capitalismo do século XIX. Ferrovia precisava de aço, aço precisava de carvão, carvão precisava de ferrovia. Então, esse é o grande dinamismo, a grande ênfase da expansão americana do século XIX. Estados Unidos chegaram a ter 600 mil quilômetros de ferrovia, a metade da extensão ferroviária do mundo. O mundo chegou a ter 1,2 bilhões de quilômetros ferroviários e a metade estava nos Estados Unidos, que criou essa grande integração entre a atividade siderúrgica, a atividade produtora de energia, que era o carvão, e a ferrovia propriamente dita. Em 1872, tá certo? O Jevons, que é um grande teórico inglês, já dizia que a Inglaterra ia perder a liderança da economia mundial para os Estados Unidos, algo que vai só se consolidar, tá certo, de forma definitiva, a partir da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial. Mas isso já estava antevisto pelas linhas da transformação tecnológica. E a terceira grande mudança, liderada pela eletricidade e pela química, final do século XIX, início do século XX, é quando a Alemanha se insere como uma economia poderosa na ordem global. A ascensão alemã vai se dar exatamente por esse salto tecnológico em cima da eletricidade e da química. Aí nós temos a quarta grande onda, que é a onda aí, digamos, do pós-Segunda Guerra Mundial, liderada pelo petróleo, pela indústria automotiva, pela produção em massa, do consumo em massa e pela organização fordista de produção. E aqui liderado fortemente pelos Estados Unidos, quando os Estados Unidos passam a ter liderança. A quinta grande onda é uma onda mais recente e a liderança tecnológica, a tecnologia da informação e das comunicações. Esta é a primeira vez que uma mudança tecnológica tem capacidade de implicações em todos os aspectos da vida econômica, social e política. Até o analfabeto hoje está subordinado à lógica, tá certo, das modernas tecnologias da informação e das comunicações. Continua em curso. E o meu tema central é este: como é que nós vamos ficar agora no que está sendo desenhado como o sexto grande ciclo de Kondratiev e, diferente dos anteriores, que foi liderado por um pacote de inovações setorial, o que está desenhando é um conjunto de transformações interdisciplinares, em que vai ter continuidade a tecnologia da informação e das comunicações, com a sua capacidade de generalização para todos os demais setores da atividade econômica, a grande expansão das nanotecnologias e seus impactos nas estruturas produtivas nos novos materiais, toda a expansão da biotecnologia, tá certo? Inclusive, também com ramificações muito diferenciadas, vai do biofármaco à agricultura ou todos os outros aspectos, tá certo? Todo o avanço da engenharia genética, novas formas energéticas e tudo mais, em que estão desenhando pela primeira vez com uma relação interdisciplinar muito forte, que nos obriga, inclusive, quem vem do mundo acadêmico, universitário, saber que nós temos que combinar áreas de conhecimento até então pouco previsíveis. Se você entra no laboratório de microscopia eletrônica, você pode chegar lá e achar um físico, um químico e uma pessoa das belas artes, analisando quais as características moleculares e a composição das tintas que se usava nas pinturas do século XVI e XVII. Eu presenciei isto, tá certo? Pode parecer estranho um físico, um químico e um artista trabalhando junto para identificar características científicas e tecnológicas de fenômenos comuns. Então, esta é a janela de oportunidade em que está aberta. Como o Brasil vai conseguir se inserir nela ou não, vai ser definitivo para o futuro do país. E, portanto, educação, ciência, tecnologia são as bases para os avanços tecnológicos e a tecnologia como base para a inovação e tudo isso para a criação de uma economia economicamente mais poderosa, mas que possa buscar combinar justiça social e sustentabilidade ambiental. Esse, digamos, é o tema central do ponto de vista de uma interpretação teórica sobre as transformações em curso. Mais ainda, continuando,